Informativo Rio Preto, a informação em tempo real.
Agora 3:01, hoje é 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O Brasil é um país laico e plural, mas os números mostram que o respeito à crença alheia ainda é um desafio diário. Para entender como o Rio Preto está atuando na proteção desses direitos fundamentais, conversamos por telefone agora com o secretário municipal de Direitos Humanos e da Cidadania, Frederico Afonso Isidoro. Secretário, boa tarde, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Educação.
Boa tarde aos nossos ouvintes. Já começo falando que a data, ela não é simbólica.
Secretário, hoje então nós celebramos, né, esse Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa em memória à mãe Gilda de Ogum, vítima de ataques no ano 2000, né? Do ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos, qual que é o principal objetivo de termos uma data específica para esse tema no calendário? Como o senhor mesmo disse, é uma data que não é simbólica, temos no nosso, não só no calendário municipal, mas como no nosso calendário nacional, né?
Então, para a gente ver em que pese a data remeter a 2000, apenas 7 anos após, então há 19 anos que a gente tem uma lei trazendo algo que está na nossa Constituição Federal. Eu, na condição de procedimento constitucional aí, há 26 anos, eu lembro que a liberdade religiosa, ela é um direito fundamental, garantido, portanto, pela Constituição Federal no nosso artigo 5º, mas a Constituição Federal, como a gente vê, ela vem sendo massacrada dia a dia. Então, em que pese a proteção, como você bem lembrou, o nosso país, ele é laico ou leigo ou não confessional, em que pese ser teísta, porque no preâmbulo fala sobre a proteção de Deus, né? Que é a questão de você ter um ser que não represente nenhuma religião especificamente, como um guia, um centro, né? No Brasil, a gente ainda enfrenta várias violações concretas, recentemente no Rio de Janeiro. Então, assim, artigo 5º, ele traz essa ideia de ter uma crença, ou o direito de não ter crença nenhuma, o direito de você manifestar essa crença livremente, portanto, sem medo de perseguição, sem qualquer discriminação no Brasil, portanto, aqui em São José do Rio Preto. E nós temos essa condição, acho, desde janeiro de 1890, né? O Brasil, ele só foi confessional no período imperial, quando a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial e você não tinha uma liberdade de crença exterior. Você podia ter liberdades, você podia professar outras crenças intramuros, né? Então, nós avançamos isso. É, com a queda, vamos assim dizer, né, da Constituição do Império de 1824, e na verdade foi um decreto em janeiro de 1890, porque a próxima Constituição só foi no ano seguinte, em 1891, aliás, esse decreto é redigido por Rui Barbosa. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, ele é signatário de tratados internacionais de direitos humanos que também protegem a liberdade de religião e de convicção. Porque o que que acontece é a intolerância religiosa, ou seja, qualquer forma de violência, de discriminação, de humilhação ou algum tipo de impedimento baseado na fé ou na ausência dessa fé, né? Pode ser física, pode ser por ataques a templos, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Eu entendo que a cantora Cláudia Leite está sendo vítima de intolerância ao alterar a música dela. Então, você pode ter essa violência física, você pode ter essa violência simbólica, você pode ter piada, estigmatização, ofensa. No caso da cantora Cláudia Leite, foi judicializado. Você pode ter uma exclusão no trabalho, você pode ter uma exclusão na escola ou na vida social. Mas, como você bem lembrou na abertura do nosso bate-papo, o Brasil é plural. Temos católicos, temos evangélicos de matriz africana, temos espíritas, judeus, muçulmanos, povos indígenas aí com as suas, vamos assim chamar, espiritualidades próprias, pessoas sem religião, e é essa diversidade que é a riqueza. Mas a gente tem que ter essa aqui, uma maturidade, vamos chamar assim, uma maturidade democrática, né? Nós precisamos ser plural de fato, que é aceitar o outro, né? Não é porque você não tem a minha convicção religiosa que você tem que ter algum tipo de discriminação.
Ô, secretário,
então, diga.
Dentro desse seu raciocínio, né, o senhor citou até exemplos da Cláudia Leite, que foi muito criticada por ter feito alteração na letra da música que ela cantava, né? Muitas vezes a vítima de intolerância se sente acuada. Não o caso da Cláudia Leite, que é uma artista de projeção nacional, né? Mas muitas vezes vítimas anônimas não sabem onde buscar ajuda. Além do Disque 100, que é nacional, como é que o cidadão de Rio Preto deve proceder quando presenciar, ou se ele mesmo for vítima de um ato de intolerância?
Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Nós temos aqui ações que são criminosas, né? Essa ideia de respeitar a religião do outro não é uma gentileza. Respeitar a religião do outro é uma obrigação legal, uma obrigação jurídica, é uma obrigação ética. E a gente tem que lembrar, novamente, usando aqui o nosso abertura, o Estado brasileiro, ele é laico, mas ele não é antirreligioso. Ou seja, ele deve proteger todas as crenças igualmente, sem privilegiar nenhuma. Se eu dou uma imunidade tributária a determinado tempo, eu tenho que dar outro, né? Então, assim, eu tenho que lembrar que a ideia de laicidade, como a gente fala, não significa expulsar a fé da vida social, mas eu tenho que impedir que uma fé se imponha sobre as outras. A pluralidade da questão é justamente eu aceitar o outro lado, mesmo que o outro lado não tenha qualquer tipo de crença, qualquer tipo de atitude nessa questão. E pegando os dados, como eu lembrei do Rio de Janeiro, os dados mostram que os maiores alvos de intolerância são as religiões de matriz africana, o que revela, né, que a intolerância religiosa muitas vezes caminha junto com o racismo estrutural. É uma realidade, você não tem a dúvida. Você perguntou, o que a gente pode fazer? O que é a pasta que está se estruturando? A gente está até mudando para o endereço novo semana que vem. O que é a ideia? Eu escrevi o plano de governo, então eu tenho isso muito tranquilo aqui na minha memória, né? A gente precisa construir três caminhos para combater a intolerância. O caminho de educação, que eu vou ter uma reunião em breve com a nossa secretária de educação, para a gente pensar numa educação em direitos humanos, para dentro da competência da rede municipal. A gente tem que pensar, então, por meio dessa educação, políticas públicas e, por óbvio, não é só conscientização. A gente tem que ter uma responsabilização. A ideia de educação, respeitar a diversidade desde cedo. Então, por isso que eu falei na competência do ensino municipal. O que eu posso pensar de política pública? Já é uma política pública a gente ensinar, respeitar justamente a diversidade. Mas uma política pública que possa, de acordo com a sua própria pergunta, proteger as vítimas, valorizar a diversidade religiosa e na responsabilização, eu penso, da aplicação da lei. Em face do quê? Crimes de ódio, crimes de discriminação, né? Então tem bastante coisa para fazer, né? Como a gente deu dois exemplos recentes, basta, como as pessoas falam, né, colocar no Google e vai verificar a intolerância aos templos de matriz africana que ocorreram recentemente na cidade do Rio de Janeiro. Para a gente ver que era a capital do país, que tem todo esse nascedouro, as pessoas esquecem disso, né? Que tem essa pluralidade, porque eu não consigo ver um lugar mais plural que o Rio de Janeiro, né? E você teve ali essa intolerância. Então, como eu falei no início, o 21 de janeiro não é só uma data no calendário, ela é uma data para você pegar, né, a data publicada em lei e traçar aí algumas questões de execução de política pública.
Muito bem, punir é necessário, mas educar é fundamental em todos os aspectos, e esse também na questão do direito à prática religiosa, o combate à intolerância religiosa, também essa máxima se aplica. Nós conversamos com o secretário municipal de Direitos Humanos e da Cidadania, Frederico Afonso Isidoro. Secretário, muito obrigado pela gentileza das informações, viu? Seja sempre bem-vindo e as suas palavras aqui são sempre muito bem recebidas na Rádio Educativa.
Eu que agradeço, e só lembrar, não é só uma data no calendário, é um lembrete de que liberdade religiosa não se protege só com discurso, mas com atitudes diárias. Parabéns pela rádio aí, por ter lembrado da data. Conte sempre conosco aqui pela Secretaria de Direitos Humanos. Um forte abraço.
Muito obrigado, um abraço, secretário.
Informativo Rio Preto. Os fatos da cidade em tempo real.